muito tempo atrás, em um lugar não tão distante assim, um templo sagrado foi erguido. Lá eram guardados diversos mundos, todos criados por mentes habilidosas.
Mas esse templo foi invadido por criaturas mágicas que, no momento do mais puro tédio, acharam uma boa ideia misturar todo o nosso acervo de histórias fantásticas. E agora, a nossa missão é tornar esse lugar habitável novamente.
Eu sou a Carol Vidal.
E eu me chamo Caio Amaro.
E desejamos que aproveite sua visita na livraria Leia Novos BR, onde a literatura nacional é a protagonista de todas as estantes.
E por favor, não repare da bagunça.
Olá, Alexei, tudo bem com você?
Fala, Caio, tudo bem, tudo certo por aqui. Espero com vocês também.
Ah, eu tô muito bem, tô muito feliz de ter você aqui, principalmente porque eu já te conheço e eu acho que nossos ouvintes vão adorar te conhecer também. Eu espero que você goste do clima aqui da nossa biblioteca. Então, pode se sentar, se aconchegar, tem café, tem suco, caldo de cana, chá, tem um monte de coisa. Você Opa. Pode pegar o que quiser para beber, que hoje eu acredito que a nossa conversa vai ser muito boa.
Gostei do caldo de cana.
Então, para começar, eu queria que você se apresentasse para os nossos ouvintes que não te conhecem ainda.
Bem, meu nome é Alexei Dodsworth, é nome mesmo, não é pseudônimo, é esquisito. Eu sou natural de Salvador, mas a minha família, ela é estrangeira. E aí eu tenho esse nome estranho, mas eu sou natural de Salvador, Bahia, sou radicado em São Paulo. Minha formação acadêmica é filosofia, fiz mestrado, doutorado em filosofia, e agora estou me aventurando no mestrado em astronomia. Eu consegui passar no mestrado. Eu tinha feito um bacharelado em astronomia, interrompi, e agora voltei para o mestrado para estudar o uso da ficção científica como conteúdo paradidático no ensino de astrofísica. E é isso. Estou aqui radicado em São Paulo, muito contente onde eu estou, e sou escritor e roteirista de histórias em quadrinhos, principalmente de ficção científica e fantasia.
Olha que legal. E olha, o que eu queria saber já para começar essa conversa é algo que você comentou, que é sobre essa sua formação, sobre essa parte da sua vida acadêmica e como que ela contribui, como é que ela conversa para a criação de histórias.
Eu costumo dizer que o interesse por filosofia e astronomia, porque assim, eu fiz astrofísica, interrompi com um terço do curso, porque vi que a minha não era ser um físico, né? Mesmo um astrofísico, o meu lance é divulgação científica. Fui para filosofia, mestrado, doutorado. Os meus temas de pesquisa sempre envolveram questões cósmicas, né? O meu mestrado foi sobre cosmologia antiga e meu doutorado foi sobre questões éticas envolvendo a exploração espacial, povoações espaciais e por aí vai. Eu costumo dizer assim, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente se informa sobre assuntos diferentes, é fatal que a sua mente comece a criar pontes aparentemente bizarras, que conectam coisas que não parecem ter a ver uma com a outra, né? A mente do roteirista, a mente do escritor, ela é uma mente criadora de pontes. Tem uma coisa que o Felipe Castilho, que também é escritor, escreveu no Twitter, eu não poderia concordar mais. Quando eu li aquilo, eu fiz, cara, resumiu. Ele comenta o seguinte, várias vezes as pessoas dizem para mim, isso só acontece com você. E eu digo, não, na verdade acontece com todo mundo, mas a gente que é escritor, a gente presta mais atenção a pequenos detalhes e a gente sabe contar o que aconteceu. Então, o que parece ser uma vida bizarra, uma vida estranha, porque não é só aquilo que eu estudei, é aquilo que eu vi, que eu vivi. Por exemplo, eu já fiquei 28 dias com indígenas na Amazônia, isso parece uma coisa bizarra, mas tem gente que já passou por isso e não conta. Uhum. Então eu costumo dizer isso, assim, que na verdade, quanto mais você lê assuntos diferentes, mais você cria pontes entre coisas aparentemente desconexas, coisas do tipo, o que é que tem a ver cosmologia com, sei lá, filosofia, ou como é que a gente pode relacionar terror com viagens espaciais, e é um tipo de coisa que, apesar de para quem trabalha com roteiro e para quem é escritor de fantasia e ficção científica parecer algo banal, algo que é do dia a dia, eu entendo que para muita gente seja difícil, porque a gente está acostumado a ter um pensamento muito linear em relação às coisas, né? E quando você estuda muita coisa diferente, você fica, a sua mente ricocheteia de um lado para o outro. E eu estou sempre estudando coisas muito diferentes, né? Coisas que não têm nada a ver nem com filosofia, nem com astrofísica. Eu gosto muito de genealogia, Outro dia eu fiz um curso de numismática, né, sobre moedas. Gosto de gato. Então, quer dizer, você vai lendo essas coisas, você vai lendo assuntos diferentes, é fatal que você crie conexões que aparentemente não existiam. E isso produz histórias boas.
Sim, e olha, eu até queria aproveitar e puxar um assunto aqui contigo, que é a astrologia, que muita gente tem um preconceito com a astrologia, mas a astrologia, ela mexe com as crenças, ela mexe com as histórias, né? Ela faz parte da humanidade, e a gente também pode tirar muitas histórias a partir disso, né?
É, eu tenho uma história muito engraçada para contar sobre isso. Muita gente acha estranho, porque quando as pessoas pesquisam meu nome, elas veem que eu já produzi muita coisa sobre astrologia, né?
Sim.
Eu, inclusive, ainda sou convidado por eventos de astrologia. O meu orientador de astrofísica, o Amâncio Friassi, a mesma coisa. Ele também é convidado para eventos de astrologia. Ele sabe fazer mapa astral. E apesar de nós dois, tanto eu quanto ele, a gente dizer, olha, astrologia, ela não é uma ciência, não no sentido contemporâneo que esse termo levantou. Mas a história da astrologia na minha vida é uma história muito engraçada, é uma história bizarra. Porque assim, quando eu era garoto, eu tinha por volta de 12 anos de idade, meu sonho era ser Carl Sagan. Eu fui um adolescente dos anos 80, e na época fazia muito sucesso Cosmos, aquele seriado. E eu queria ser astrônomo, eu queria ser. Então eu morava em Salvador, eu pedia a meu pai, olha, compra para mim livros de astrofísica. E meu pai era um homem simples. E ele pesquisou. Você já imagina o que aconteceu.
Já.
Ele voltou para casa e disse, meu filho, eu procurei e não encontrei nada. Agora veja que isso diz muito sobre ensino de ciências no Brasil nos anos 80.
Sim,
como é que uma pessoa procura livros de astrofísica e não encontra nenhum? Não tinha nada. Não tinha revista, não tinha nada. Aí ele disse, encontrei isso aqui, que eu acho que deve ser parecido. Aí ele me trouxe um monte de livro de astrologia. E eu lembro que eu peguei aquilo, eu só tinha 12 anos, eu pensei assim, eu falei, porra, isso aqui não é o que Carl Sagan fala. Mas eu fiquei encantado, porque tinha matemática, tinha geometria, tinha cálculo de planetas.
Sim.
Porque as bases fundantes do cálculo do mapa astral são bases astronômicas. Tudo bem que não é o Sol que é o centro, na astrologia o indivíduo que nasce que é o centro. Mas tem muita matemática, e tinha psicologia, tinha mitologia, tinha ocultismo. Cara, astrologia, que eu costumo dizer que é um saber tradicional da humanidade, a astrologia como saber, ela te apresenta a um manancial tão vasto de assuntos que eu não conheço um astrólogo, eu não conheço um que não seja um poço de cultura em um monte de coisa, em mitologia grega, mitologia romana, em psicologia, em geometria. Somente os astrólogos da velha safra, que não tinham programa de computador para calcular mapa, calculavam na mão, eles têm noções muito boas de astronomia. Agora, é aquela coisa, eu fui muito afortunado pela astrologia ter entrado acidentalmente na minha vida, porque assim, eu produzi muito material sobre o assunto, e esse material, ele teve os direitos autorais adquiridos por uma empresa muito grande, e eu praticamente vivo desses direitos autorais. Quer dizer, eu posso, eu provavelmente sou uma das poucas pessoas do Brasil que vive exclusivamente de direitos de autor. Tudo bem, eu não vivo de direitos autorais de meus livros de ficção, eu não vivo de direitos autorais de meus quadrinhos, não vivo, sou muito honesto. Eu vivo de direitos autorais de astrologia, e isso permite que eu consiga, não apenas consiga estudar filosofia, fazer um mestrado em astronomia, como já me permitiu, em circunstâncias, em várias circunstâncias, custear, essa é uma coisa que eu raramente digo, custear bolsas para estudantes que não têm condições de pagar. Porque astrologia é um assunto que vende muito mais do que qualquer outra coisa. É impressionante. E mesmo que eu quisesse parar agora, eu não me identifico mais como um astrólogo, eu não atendo como astrólogo, não faço mapa astral. E eu digo assim, eu cumpro um papel que é aquele de informar para as pessoas que a astrologia não é uma ciência, ela não tem uma validação científica, que você deve entender aquilo criticamente. Se você está curioso sobre o assunto, beleza, vai lá, se joga e tal. Mas, além do fato de que ela dá um dinheiro que me permite viver, eu brinco dizendo, nossa, é tipo o que aconteceu com o Kepler, porque o Kepler, que foi um astrofísico muito famoso, né? Ele é famoso na história da astronomia, ele foi um astrofísico que ele fazia mapa astral para poder viver. Essa é a realidade das coisas. A ciência nunca me pagou, nem vagamente, nem a filosofia, nem quando eu trabalhava no Ministério da Educação, eu já fui assessor do Ministério da Educação, nunca me pagou o que os direitos autorais de astrologia me pagam. Então, a verdade é essa.
E esse tipo de história que tu contou agora, que é o que eu queria, que era porque eu te trouxe aqui na biblioteca, porque é esse tipo de história inusitada que eu queria ouvir, queria passar aqui pros ouvintes. Vamos puxar, então, pros livros, né? Pros romances, né? Tem dois romances seus, o primeiro chamado Esplendor e o outro 18 Escorpião, que você lançou pela Draco, né, em 2015 e 2016. E eu queria, então, já aproveitando esse papo que a gente está, para você comentar um pouco sobre o que são essas histórias, né? Como é que foi escrever esses romances.
Certo. O 18 Escorpião, ele nasce especificamente depois de uma temporada minha na Amazônia. Em 2011, eu fui convidado para um reality show chamado Amazônia, e eu fiquei 28 dias convivendo com índios da etnia Tucano no coração da Amazônia. Eu não sabia nem onde eu estava, eu sabia que era a floresta amazônica, mas eu fui jogado lá vendado com mais 11 pessoas. Eu fiquei encantado com duas coisas, uma com a cultura indígena dos Tucano e a outra que era com o não saber onde estou. Eu só sabia que era a floresta amazônica, né? Mas eu não sabia onde eu estava. Eu comecei a desenvolver a história de 18 Escorpião naquele momento, associado com outro fato que muita gente não conhece, que é o seguinte: no final dos anos 90, um astrofísico brasileiro, meu amigo, o Gustavo Porto de Melo, foi a pessoa que descobriu a primeira gêmea solar. Ele identificou que uma estrela era uma gêmea solar tão perfeita que, se um Deus trocasse essa estrela com o nosso Sol de posição, ninguém nunca ia notar. Porque a idade era a mesma, a cor é a mesma, a temperatura é a mesma. É idêntica. Quando a gente fala gêmeo, é pela questão da identidade, tá? Essa estrela está muito longe daqui. Ela não tá, ela tá há quase 50 anos-luz da gente. E essa estrela, ela é a 18ª estrela mais brilhante da constelação de Escorpião. Por isso que o nome do livro é 18 de Escorpião. Uhum. Então, o 18 de Escorpião, ele mistura a descoberta dessa estrela gêmea do Sol com uma espécie de retiro localizado na floresta amazônica, que recebe pessoas que possuem habilidades paranormais. Mas não posso falar, porque senão vou dar um spoiler horroroso. Foi meu primeiro romance, fui muito feliz, porque assim, eu publiquei, eu não esperava nada, quando de repente eu descobri que o 18 Escorpião estava concorrendo ao Argos. Eu não sabia de nada, eu não sabia clube de leitor de ficção científica, eu não era do métier, eu não tinha amigos escritores de ficção científica, eu não tinha contato com gente da área. Aí me disseram: olha, seu livro está concorrendo. E eu fiquei surpresa, eu não sabia que aquilo existia. Ganhei o Argos, o livro vendeu muito, é um dos meus livros que mais vende, as pessoas gostam. E aí depois eu escrevi o Esplendor. O Esplendor vem em outro contexto. O Esplendor, ele é um livro que faz parte do universo do 18 Escorpião. Ele não é sequência e ele não é prelúdio. Quando eu digo isso, as pessoas dizem: mas ele é o quê? Eu digo: olha, tanto faz, você pode ler 18 Escorpião primeiro e o Esplendor depois, ou você pode ler o Esplendor primeiro e o 18 de Escorpião depois. Ou você pode ler um e não ler o outro. Eles são parte do mesmo universo, mas eles não são sequência um do outro. Tá? E se você tentar estabelecer uma sequência, você vai descobrir que ele é um looping temporal, né? Eu brinco com a questão de viagem no tempo. O Esplendor, ele é completamente diferente de 18 de Escorpião. Ele é meu livro mais alienígena. O Esplendor, ele é totalmente inspirado num conto curto de Asimov chamado Cair da Noite. Quando eu li O Cair da Noite, que é um conto bem curtinho, foi um conto que me deixou ao mesmo tempo fascinado e irritado. Fascinado porque o plot, a ideia do Asimov naquele conto, era uma ideia que eu achava incrível, que era o seguinte: imagine um mundo em que tem 6 sóis e por isso a noite nunca cai. E as pessoas não conhecem o conceito de escuridão, não conhecem o conceito de noite. O que aconteceria se todos os sóis fossem subitamente eclipsados e a noite caísse, né? Eu achei o plot maravilhoso, só que eu fiquei muito irritado. Porque, apesar de ser um plot tão interessante, o mundo que Asimov cria não tem nada de diferente do nosso. As pessoas são brancas, elas dormem, elas fumam, elas andam de avião. É um mundo como a Terra, igual a Terra. A única diferença é que você tem aqueles 6 sóis. Eu disse: porra, eu vou aqui cometer uma ousadia. Eu quero pegar esse plot e quero fazer um mundo astrobiologicamente correto. Ou seja, um mundo que tem 6 sóis, as pessoas não são brancas. Elas são negras, cara. A melanina mais adequada é aquela que produz a pele negra. Um mundo que tem 6 sóis, as pessoas dormirem não faz sentido, porque se a pessoa dorme, ela conhece a escuridão. Então eu criei um mundo muito mais bizarro. Eu não estou dizendo que a minha história é melhor do que Asimov, eu não quero cometer essa pretensão. Asimov é um dos autores que eu mais gosto. Eu só fiquei profundamente irritado com esse conto, porque me deu a impressão muito clara de que ele perdeu a oportunidade de apresentar um mundo muito alienígena. Mas o fato é que o Asimov ele não gostava muito de coisas tão alienígenas. Numa das cartas que ele escreve para o Clark, ele chega a dizer assim, já chega eu me sentir alienígena, né? Porque ele era um russo que foi radicado nos Estados Unidos e ele sempre foi tratado como um alien. Então as histórias do Asimov são histórias muito assim do ser humano como a gente conhece. O Esplendor ele basicamente é a história sobre um mundo que tem seis sóis, nunca anoitece, a raça é inteiramente alienígena, é um mundo completamente diferente do nosso, as pessoas não dormem, elas não conhecem escuridão mesmo, porque elas não fecham nem os olhos, elas não têm nem pálpebra. E justamente por conta disso, elas se alimentam de energia solar, então as casas delas são transparentes, são de cristal, não existe conceito de privacidade, porque elas são todas telepatas, até que um dia acontece uma coisa bizarra, nasce um bebê, esse bebê tem pálpebras, esse bebê dorme, e eles não entendem o que acontece, parece que o bebê morreu para eles, né? Esse bebê dorme, acorda, e esse bebê sonha. E quando ele sonha com um mundo que tem só um sol amarelo, e que é completamente diferente do mundo deles. Na verdade, esse bebê faz contato com o nosso mundo. E aí mais não poderei falar, porque senão eu vou dar spoiler. E aí o Esplendor também ganhou o Argos no ano seguinte. E o Esplendor, eu posso, quando as pessoas me perguntam, eu digo assim, olha, de longe o Esplendor é o livro que eu mais gostei de escrever. Eu tenho outros, mas o Esplendor, ele é a minha menina dos olhos e tem uma razão para isso, que é o fato de que quando eu comecei a escrever o Esplendor, eu descobri que eu estava com câncer. Era extremamente doloroso, não era um câncer de alta malignidade, mas ele causava muita dor. Escrever o livro tinha um efeito analgésico, eu me transportava para esse mundo e eu esquecia completamente de tudo. O ato de escrever esse livro melhorava a minha saúde. E aí, quando eu terminei de escrever, foi quando eu fiz a cirurgia que me curou. Então, eu brinco dizendo que tem a metáfora, a escuridão que avança, você pode entender também como câncer, que tentava avançar e no final foi contido, eu fui curado, e vivo o SUS, que meu tratamento foi pelo SUS e tal.
Sim.
Eu escrevi um novo romance, que é o Paradoxo de Teseus, que lançou agora pela Draco também, que não faz parte do mesmo universo, mas fundamentalmente, o Desolado Escorpião e o Esplendor fazem parte de um mesmo universo, que é o mesmo universo também do meu romance gráfico, de um dos meus romances gráficos mais recentes, que é o Saros, 136.
É, eu acho que se alguém não ficou convencido aí atrás dessas histórias, depois desse testemunho, depois de tudo que tu falou, olha, eu não sei o que convenceria alguém. Além de romancista, então você, como já comentou agora, de uma história em quadrinhos, né, é um excelente roteirista. Eu digo isso porque eu já participei de uma antologia que você participou também, onde eu tive a honra, né, de te conhecer depois que a gente participou dessa antologia. Quero saber, né, como é que são essas suas experiências com quadrinhos. Sei, eu gostei muito de uma história recente que você fez, que brinca com essas referências, né, que traz esse repertório, que é a Máscara da Morte Branca, né, que tem essa referência ao Edgar Allan Poe, da Máscara da Morte Rubra, e também traz um contexto histórico de uma personagem, Branca Dias. Então, você carrega também, né, essa preocupação em trazer todo o contexto filosófico, histórico, também nos quadrinhos, e eu quero saber como é que é, então, o lado do Alexei, roteirista, dessa vez.
Cara, eu adoro fazer roteiro de quadrinhos, por dois motivos. O roteiro de quadrinho, ele envolve que você desenvolva a arte de mostrar sem dizer. Ou não é nem sem dizer, dizendo menos. Quando você escreve um livro, você tem que falar muito, né? Você tem que escrever muito, tem que descrever muito. Quando você faz um quadrinho, é o contrário. Você tem que pensar na cena de uma maneira tal que demande menos palavras e que demande mais imagens. Não quer dizer que não tenha que ter palavras, mas é menos do que num livro. Você tem que se concentrar muito mais no diálogo e por aí vai. O quadrinho, ele é o mais próximo que a gente tem do cinema, né? Eu adoraria fazer roteiro de cinema, mas no Brasil é muito complicado, porque como eu gosto muito de ficção científica e fantasia, isso demanda efeitos especiais, coisas que são mais difíceis de você conseguir, né? Geralmente, roteiros de ficção científica, eles são rejeitados por conta do alto preço, alto custo envolvido com efeitos especiais e por aí vai. Então, o quadrinho é uma maneira mais próxima de fazer cinema. A diferença do quadrinho para o cinema é que o cinema é uma história contada... Os quadros, você não tem que passar. Os quadros vão sendo passados em alta velocidade, né, dando a ilusão de movimento. Isso é o cinema. Já o quadrinho, não. O quadrinho ele é como o cinema, só que a história se desenvolve no espaço. Você tem que passar a página. Então, você é roteirista, você sabe. A gente tem que colocar as cenas de impacto. Elas, de preferência, vêm em páginas pares. porque se elas vierem em páginas ímpares, vira um spoiler, né? Quer dizer, a cena de impacto, o ideal é que ela venha quando você vira a página e você olha para a esquerda. Porque se você colocar a cena de impacto na página ímpar, ou seja, quando está do lado direito da revista, o seu olho vai direto para aquela cena de impacto e não presta atenção no que veio antes. Então, toda essa elaboração de estratégias, eu adoro. E eu consigo produzir um roteiro muito mais rápido do que escrever um livro, né? Tanto que o roteiro de Saro 136, que é um romance gráfico de mais de 100 páginas, ele na prática foi desenvolvido por volta de 15, 20 dias, né? Enquanto que se eu fosse fazer um livro, eu levaria um ano fazendo aquilo. Inclusive, Saros ia ser originalmente um livro. Só que aí, o que é que hoje em dia eu penso? Quando eu noto que a história demanda muita imagem, eu falo, cara, isso não é um livro, isso é um quadrinho. Quando eu vejo a história com muito diálogo, aí eu já penso, não, isso aí é um livro. Então, hoje em dia, além de pensar nas minhas histórias, eu penso, ela ficaria melhor como livro ou ficaria melhor como quadrinho? Uma outra coisa que me ajudou muito a produzir histórias, e eu digo, cara, essa é a parte que é interessante, que é o seguinte, eu gosto muito de genealogia, né, de estudar genealogia, história de personagens pouco conhecidos do nosso Brasil. Quando você vai estudar, cara, você descobre que tem uns personagens da história do Brasil, pessoas que não são muito famosas, mas que a história delas é bizarra, cara. São histórias que mereciam ser contadas. E quando eu estava investigando a minha própria genealogia, eu descobri que eu descendia de uma lenda de assombração do Pernambuco. Existe em Pernambuco, existe uma lenda no Recife de um fantasma, chamado Fantasma da Branca Dias, que aparece no açude do Prata e que puxa o pé de quem ousar colocar o pé no açude em noite de lua cheia. Essa mulher é minha 15ª avó. E tipo, ela é ancestral de um monte de gente que nem sabe que ela é ancestral. Ela é ancestral da Marisa Monte, ela é ancestral do Ciro Gomes, ela é ancestral da Roberta Cirne, que também é roteirista de quadrinhos e que também já escreveu histórias sobre Branca Dias, sem saber que era descendente da Branca Dias. Quando eu estudo a história da Branca Dias, que foi uma judia portuguesa que fugiu de Portugal, ela foi presa pela Inquisição, ela foi torturada pela Inquisição, ela foge de Portugal e vem parar em Olinda, no século XVI. E aqui ela tem filhos e ela morre antes que a Inquisição consiga pegá-la de volta. Quer dizer, ela é considerada em Portugal como uma heroína portuguesa. Tanto que lá em Portugal a história dela é estudada nas escolas. Aqui no Brasil a gente não estuda a história da Branca Dias, que foi uma heroína do povo judeu, e por aí vai. Quando eu descobri essa história, eu disse, cara, eu tenho que recontar essa história de assombração de uma outra forma, adaptando ela para a contemporaneidade. E aí surgiu a Máscara da Morte Branca, que, na verdade, é um roteiro rejeitado pela coletânea do Alan Poe, que a Draco fez.
Uhum.
Quando o Rafael, que é o editor da Draco, me convidou para poder fazer parte do elenco do Edgar Allan Poe, eu apresentei o roteiro da Máscara e ele disse, gostei dessa história, mas eu queria que você me apresentasse alternativas. Aí eu apresentei outra história, que é o Murder, é uma história de pessoas que estão cometendo suicídio, homens, principalmente cometendo suicídio, homens acusados de pedofilia, cometendo suicídio depois de serem visitados por corvos eletrônicos. Mas eu fiquei com aquela história na mão. Aí eu disse, Rafa, vamos publicar essa história fora da antologia? Ele disse, bora. Ele gostou mais de Murder para antologia. E aí a gente resolveu publicar A Máscara da Morte Branca como um conto solo.
Eu gosto muito dessas antologias, porque além delas terem selecionado histórias muito legais e virarem antologias de quadrinhos e de contos muito boas, elas sempre geram essas histórias também, que é da pessoa que mandou, acabou não sendo selecionada e acaba publicando isso independente e começa a ter essa trajetória. Não foi o seu caso, mas muitos autores que eu conheço, às vezes, foi da Unifenda, não foi selecionado, cria um conto, pega e libera isso na Amazon, né? Tem muito desses autores que acabam usando daquilo, né, para escrever uma história, ela acaba não sendo selecionada, mas ele publica independente, né? E agora a gente tem mais uma história que não foi ali selecionada e depois vira uma história própria, né, fora de uma antologia. Eu acho muito legal esse incentivo que as antologias fazem, né, no nosso mercado, por assim ser, mercado, né, de quadrinhos ou de escrita aqui no Brasil. Você falou, né, da Saros 136, e ela ganhou o prêmio da Odisseia, né, literária, e foi finalista do Leblanc e do HQ Mix. Eu queria saber um pouco de ti sobre essa história, sobre como que é a tua experiência nessas premiações, né, o que tu acha que isso agrega, o que isso já significou para você.
Então, Saro 136 é ao mesmo tempo uma ideia que eu tinha para produzir um livro. Só que quanto mais eu comecei a escrever o livro, só que quanto mais eu escrevia, mais eu pensava, poxa, tem muita imagem legal aqui que ficaria melhor num quadrinho. Aí o Rafa me procurou e disse assim, vamos fazer uma história longa sua? Eu disse, bora. Aí eu escolhi o Ioannis Fiore, que é um desenhista que eu achei, poxa, o traço dele vai casar muito bem com o roteiro de Sardes. Ele topou participar. A gente inscreveu o projeto do PROAC aqui em São Paulo. Para quem não conhece, o PROAC é o Programa de Apoio de Ação Cultural do Governo do Estado de São Paulo. Só pode participar quem comprova morar em São Paulo há 2 anos. A gente submeteu o projeto ao PROAC. O PROAC selecionou o nosso projeto. Eles selecionam 20 projetos por ano. E financiam, dão R$50 mil para a gente produzir o quadrinho, né? E tem contrapartidas, a gente tem que doar uma quantidade para bibliotecas públicas, tem que dar curso público para pessoas, fazer oficinas e por aí vai.
Uhum.
Mas aí o Sardes foi selecionado pelo PROAC 2020, aí foi bacana, porque eu pude pagar o Ioannis, isso é uma coisa que é... Às vezes o desenhista tem um trabalho mais pesado, sabe, do que o roteirista, e às vezes o desenhista esperar começar a vender a revista para poder receber os direitos de autor é uma coisa que, poxa, ainda mais uma história longa que o Ioannis teve que ficar 1 ano desenhando, sabe?
Sim, sim.
Então, ou tem que ser um parceiraço, alguém que topa trabalhar de graça por um tempo para depois receber os direitos autorais, e a gente sabe que direito de autor não paga tanto, ou, nesse caso, que foi maravilhoso, que eu pude pagar Ioannis um valor adequado pelas páginas que ele produzia. E aí permitiu que ele se dedicasse praticamente quase só a isso. Né? Sardes 136 é uma história que se passa em 5 momentos diferentes do tempo. A única coisa em comum entre esses 5 momentos diferentes do tempo é que todos os personagens que estão naqueles momentos estão prestes a testemunhar um eclipse solar total. E por que o nome da história é Sardes 136? Porque Sardes é o nome dado em astrofísica para um ciclo de eclipses. Todo ciclo de eclipse, seja ele solar ou lunar, pertence a um ciclo Sardes, que é o seguinte, dentro de uma periodicidade que é, se eu não me engano, minha memória agora está me pregando uma peça, se é de 11 anos, 18, não, são 18 anos, 11 dias e uns quebrados. Se um eclipse acontece agora, daqui a 18 anos, 11 dias e uns quebrados, vai acontecer outro. Igual, só que numa região do planeta diferente. E quando os eclipses têm a mesma natureza, eles fazem parte de um mesmo ciclo Sardes. Ou seja, esses 5 eclipses que acontecem na história, eles todos fazem parte do ciclo Sardes 136. A história se passa no século XIX, com um africano escravizado. No século XX, em 1919, quando uma equipe de astrofísicos britânicos vem para o Ceará, vai para Sobral fazer uma pesquisa para testar uma hipótese de Einstein. Essa história realmente aconteceu. Eu quis contar uma história do ciclo Sardes 136 porque faz parte da história da ciência brasileira. Ou seja, aquilo aconteceu. Se passa em 2045 com uma astronauta brasileira na Lua. Se passa em 2135 com uma geneticista indiana. E se passa em 2400 e alguma coisa com um personagem que eu não posso dizer quem é, se não dou spoiler. Tem um drama acontecendo. Essas pessoas estão lutando pela sobrevivência de maneiras diferentes. E aí, mais eu não posso dizer, porque senão eu vou dar um senhor spoiler. Mas a ideia é, essas pessoas estão separadas no tempo, mas elas estão unidas por um eclipse.
Uma experiência,
e,
né?
E os atos delas vão trazer consequências que impactam na vida uns dos outros. A minha inspiração foi Cloud Atlas, que é um filme que eu gosto muito, um livro também que eu gosto muito. E é isso. E aí, Sardes 136 foi indicado ao HQ Mix em 2 categorias, que é a melhor publicação juvenil. Não levou, quem levou foi Arlindo, muito justo. Eu também estou indicado como melhor roteirista revelação. A gente só vai saber o resultado em dezembro, na entrega do troféu. Foi finalista do Prêmio Leblanc, né, que é pela indicação pública. Eu achei isso bacana, porque é o leitor que indica, né? Então, o Sardes foi finalista do Leblanc, e ele ganhou o troféu Odisseia. O troféu Odisseia é júri, não é indicação pública. É um júri que lê as 3 obras finalistas e escolhe a que eles consideram a melhor.
E eu gosto muito, porque dá para sentir quando tu conta o plot das suas histórias, dos quadrinhos. Dá pra sentir um sorriso no rosto, né? De alguém que é apaixonado pelo que tá escrevendo, assim. E eu atesto que das 2 antologias de quadrinhos que eu li que você participou, as melhores histórias, na minha opinião, foram as suas. Então fica aqui o atestado aqui do host, né? Do podcast, se é que isso significa alguma coisa. Então, eu queria que você desse um breve spoiler sobre o que está por vir aí.
Cara, eu juntei uma galera de peso. Hugo Canuto, que é o autor do Conto dos Orixás, né? a Roberta Cirne, que é uma quadrinista pernambucana muito conhecida, a Cristina Lazaites, que é uma das escritoras de ficção científica da terceira onda mais conhecidas, especialista na área. A gente está produzindo, a gente está em vias de finalização, o Isaac Sagra, que desenhou A Máscara da Morte Branca, a gente está em vias de finalização de uma história em quadrinhos longa chamada As Confissões da Bahia em Quadrinhos. O que foi que eu fiz? Eu peguei todos os documentos da Inquisição na Bahia no fim do século XVI, porque a Inquisição esteve na Bahia, esteve em Pernambuco, e entrevistou um monte de gente e condenou algumas pessoas. E eu pesquisei in situ, fui no site da Torre do Tombo de Portugal, que é um museu virtual, pesquisei todas as denúncias cometidas contra baianos ou pessoas que moravam na Bahia no final do século XVI, e coletei as histórias que eu achava mais divertidas e mais bizarras e resolvi quadrinizá-las. E aí vai ser a minha primeira publicação mais 18, porque tem muita pornografia. E tem muita pornografia por quê? Porque eu digo o seguinte, a Inquisição, ela não se furtou a detalhar com o máximo de primor que ela podia todos os hábitos sexuais dos baianos ou moradores da Bahia na época. Mas assim, com todos os detalhes, o que a pessoa fazia com o pênis, o que a pessoa fazia com a vagina, o que ela fazia com o ânus. Digo assim, se a Igreja Católica fez tanta questão de detalhar, por que sou eu que vou esconder? Então, o roteiro é o seguinte, eu traduzo em desenho o que a Igreja está descrevendo.
Forte.
É, ele está lá tudo. Dando um spoiler, a primeira história que eu conto é a primeira confissão que eles ouvem, que é de um padre que confessa que nos últimos 10 anos transou com 50 homens. E ele conta com todos os detalhes o que ele fazia com os homens. Mas com todos os detalhes mesmo. Então, é tudo muito gráfico. Essa coletânea não foi, evidentemente, selecionada pelo PROAC. A gente tentou, mas não passou, porque tem muita pornografia. O PROAC não seleciona pornografia. A gente tentou, mas não colou. Provavelmente eu vou lançar pelo Catarse. E é isso. Ano que vem, provavelmente no fim do ano que vem, quero ver se eu lanço na CCXP, a gente vai lançar As Confissões da Bahia em quadrinhos. Né? E vocês vão conhecer algumas das histórias das pessoas que moravam na Bahia e que foram processadas pela Inquisição ou foram denunciadas porque praticavam ritos pagãos, porque praticavam práticas homossexuais ou porque tinham hábitos pouco católicos, digamos assim. E tá ficando muito divertido.
Tô muito triste de ter que encerrar essa entrevista aqui contigo. É incrível, né? Essa prévia aí que a gente teve, né? Muito foda, né? Se eu posso usar essa expressão. E, bom, eu trago a pergunta, então, derradeira de todo episódio do nosso podcast. Eu sei que é difícil, né? Mas é um momento que eu peço para todo autor convidado escolher um nome perfeito para a sua sessão na nossa biblioteca Leonovos BR, que abrigue as suas histórias. Então, por favor, qual vai ser o nome escolhido?
Cara, eu gosto muito de multiverso. Primeiro porque eu sou, dentro do estudo de astrofísica, uma pessoa que gosta muito da teoria dos universos múltiplos, né? E a outra coisa é porque eu não me vejo inserido em um universo de conhecimento ou um universo de saber. Eu sou multi, então a ideia de multiverso, eu acho que resume bem, porque a pessoa, você pode ler uma história minha que é sobre ficção científica e colonização espacial e ler outra que é sobre uma assombração pernambucana. Quer dizer, são universos aparentemente desconexos, mas que estão dentro da minha cabeça. Então acho que multiverso cai bem.
Pois então está criada mais uma sessão na Biblioteca Leonovos BR. Alexei, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e por essa conversa que foi melhor do que eu pensei que ela seria. Agora eu vou abrir um espaço para você divulgar suas redes sociais, qual a melhor forma do pessoal encontrar os seus trabalhos, o que você quiser agora.
Caio, para mim foi um prazer, quero agradecer pelo convite, agradecer a quem nos ouviu até agora. E para me encontrar em redes sociais, cara, é muito fácil, só eu tenho esse nome bizarro. Então, assim, o meu Instagram é dodsworth.magnavita, né? Não sei se a pessoa que ouve vai conseguir achar, mas é só escrever Alexei, A-L-E-X-E-Y, e, cara, Dodsworth, que escreve D-O-D-S-W-O-R-T-H. Pesquisou no Twitter, pesquisou no Instagram, pesquisou no Facebook, vai me achar. São todos bem-vindos, eu só recomendo que me avise. Se eu não tiver amigos em comum, me explique para poder adicionar, porque eu só adiciono quem eu conheço ou quem tem amigos em comum. Mas se a pessoa se apresentar, eu adiciono.
Todos os links estarão no post desse episódio.
Beleza, então.
livro nacional voando por aí, mande pra gente um sinal de fumaça ou um recado por qualquer meio e ajude a aumentar ainda mais o nosso acervo.
Nos nossos horários de folga, vocês podem nos encontrar nas redes sociais pela @leianovosbr e no e-mail leianovosbr@gmail.com. Fiquem ligados também no site do Leitor Cabuloso. Semana que vem a conversa continua por lá.
Ah, e por favor, não confie em nenhum saci que disser que nos representa.
Este programa Leia Novos BR foi possível graças à pauta e gravação de Carol Vidal e Caio Amaro. A arte da vitrine é de Dayellen Cris Bertelli e a edição é de Senhor Basso. Este programa só foi possível graças a contribuições dos nossos padrinhos e madrinhas cabulosas e cabulosos que contribuem conosco todos os meses no Catarse e no PicPay. Nosso muito obrigado para o Abner de Souza, a Alessandra Rocha, o Amaury Filho, o Caio Amaro, a Carolina Mendes, a nossa querida Carol Vidal, a Cláudia Rodrigues, ao nosso escritor Clécius Duran, a Deise Cristina, a Edgar Egawa, Igor Bajo, a Janaína Vieira, ao nosso comentador oficial Leandro Gomes, ao Lucas Domingos, a belíssima da Lubento, ao Luiz Silva, a fofa da Marina Contradovic, a Marina Jardim, Melissa de Sá, o Nielson Rocha, a Priscila Rubia, o Ricardo Brunoro, o Rodrigo Leite, a Nilda, querida Nilda, ao Sidney Andrade, ao Thiago Rutger, ao Fofo do Erechu, a Fernanda Cortes e a Aline Bergamo. Nosso muito obrigado. E também para todos que contribuem com outros valores no Catarse e no PicPay. Se você gosta do nosso conteúdo, eu convido você a fazer parte também desse time no catarse.me/leitor_cabuloso ou no picpay.me/leitor_cabuloso, também lá no PicPay Assinaturas. E vocês vão ver que lá tem várias recompensas com vários níveis de apoio, além, é claro, de garantir que a gente continue produzindo aqui pelo leitor. Então, meu muito obrigado.
Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.